Olá novamente. Estamos aqui de volta para mais um parágrafo aí do nosso estudo aqui de Ser e Tempo do Heidegger. Chegamos no parágrafo 13 e eu vou retomar um pouco o parágrafo anterior, antes de tudo, para daí a gente começar efetivamente a falar desse parágrafo aí, que é o parágrafo 13. Então, no parágrafo anterior, retomando um pouco, né, com o contexto geral. Foi o primeiro de dois parágrafos que o Heidegger vai fazer tipo uma introdução. Ele vai introduzir o conceito de ser em, né, que a gente tinha falado, para que então ele possa propriamente entrar nas questões relacionadas a mundo. Ele não entrou ainda na questão do mundo, ele ficou falando de ser em, para depois chegar na questão do ser no mundo, ou melhor, de mundo, né? Então, uma vez que o Dasein ele é ser no mundo, mas tudo bem, Dasein é ser no mundo, mas antes da gente poder falar de mundo, foi necessário para ele esclarecer a questão do ser em, né? O que é o ser em, que na verdade é o ser no, né? Quando a gente fala ser no mundo, o ser em é esse no, é o ser no mundo. Então, retomando em poucas palavras o que foi dito ali. No parágrafo 12, serem como se a gente pensar o serem como um conhecer o mundo, ele não é equivalente a um sujeito dado previamente de posse de um saber, né, sobre o mundo externo, ao tipo assim, um sujeito que se é sujeito e daí vai em direção ao mundo para daí conhecer o que está lá fora, né, uma coisa externa. Não é isso, né? Ele fala que não é isso. Isso seria uma rachadura artificial assim de um fenômeno que é mais originário, né, para a fenomenologia, que é essa instalação do ser aí, né, do Dasein, que é vamos dizer, uma síntese de um ente, né, que é esse Dasein, aberto a essa condição ser no mundo, e que pode depois, né, ele pode inclusive ser explicada em termos de sujeito e objeto, mas inicialmente, originalmente, não, a gente não tem aí sujeito e objeto, a gente tem uma instalação mais originária. É isso que seria o serem. Então, algo que não fala propriamente de um eu ou de um outro, é de um algo. É uma coisa nesse sentido. Então, vamos. Essa foi a introdução. Então vamos começar agora pro parágrafo propriamente dito. Então, subparágrafo 1, né? Ele vai começar a falar nesse parágrafo dizendo dessa condição ser no mundo. E essa condição ser no mundo acontece no modo de uma cotidianidade. Para falar de cotidianidade, sem dar grandes saltos e a gente se ater a esse momento da obra, né? Vamos lembrar aqui que no parágrafo passado o Heidegger falou sobre esse em do serem, que em alemão é in, né? In, e foi nas raízes linguísticas lá do in, que não tem a ver com um dentro, né? Se a gente pensar mesmo em inglês, né? In seria algo dentro, né? Em oposto ao out, né? Mas não é. Esse in do ser em não é um dentro, mas sim algo como um morar, habitar, demorar-se em. Isso são palavras que o Heidegger vai usando para tentar descrever esse em. Então, cotidianidade tem a ver com isso, e por isso que ela não significa algo espacial, assim, no sentido de um dentro e um fora. Não é algo espacial, mas é um como do Dasein, é um modo dele ser, é um modus, né? Ele diz no primeiro subparágrafo. Então a questão que ele introduz aqui é que, mesmo que de alguma forma isso que ele vai chamar de ser no mundo já é de forma ôntica, experimentada pelo Dasein, e portanto totalmente encoberto. Na história do conhecimento, isso foi extraviado, desviado da questão em si. Então, o ser no mundo, na história do conhecimento, já foi experimentado de alguma forma. Então, isso que ele diz, por isso que é ôntico, isso é que é dito. Mas teve um desvio. Então, que desvio é esse, né? Isso a gente vai ver. Então, para a gente entender o que o Heidegger está falando, ele vai pelo método da destruição. Então, voltando, né? Ele vai voltando aí para tentar descrever como é que foi dado esse conhecimento de ser no mundo, da maneira tradicional. Conhecimento de homem ou de vida, ou seja lá o que for, né? Para a ciência, foi formalizado e foi teorizado de uma perspectiva ou onde sujeito e objeto já não eram mais parte de uma mesma condição. Houve como que uma separação. Mas eles foram tematizados, assim, sujeito, objeto. E aí, para que você possa explicar o mundo, isso segundo a tradição, tinha aí a necessidade que existisse um objeto que explicasse esse mundo, mas na medida que você faz isso, de alguma maneira você já perdeu o caráter originário do fenômeno. E aí ele cita aqui também o termo verdade, que dá uma indicação desse desvio, e também cita Hegel, questão da vacuidade, que eu não saberia entrar aqui, então nem vou falar disso. Mas ele faz alusão a essa vacuidade aí que é em Hegel, do livro da Fenomenologia do Espírito, do Hegel. Quem manja de Hegel vai poder falar mais sobre isso. E aí ele termina esse subparágrafo dizendo que Dasein e mundo não tem nada a ver com sujeito e objeto. E qualquer tentativa de juntar sujeito e objeto, ela já começa fracassada. Por quê? Porque uma vez que você faz essa junção, significa que você fez a cisão. Então, não se junta algo que nunca foi separado de princípio. Só se une alguma coisa que um dia foi separado. Essa fala do Heidegger é interessante porque é uma interpretação que ele faz de muita gente que diz, por exemplo, que não, mas não existe homem sem mundo, não existe abstração sem objetivação. E é só que quando você faz isso, você de alguma maneira ainda está, segundo Heidegger, enrolado ainda nas questões de sujeito e objeto. Então, para a fenomenologia para o Heidegger, né, não tem sentido, por princípio, qualquer concepção essa de sujeito e objeto, a não ser que seja por metodologia de destruição, que é o que ele faz. Agora, esse processo de conceber a realidade de uma outra forma que não seja a partir de uma concepção sujeito-objeto, uma coisa que não é fácil e não basta simplesmente a gente falar intelectualmente, logicamente, a gente precisa viver isso de alguma forma. Acho que a clínica dá uma grande oportunidade para a gente poder viver isso de uma outra forma, mas assim como a vida também. Mas como aqui eu estou focado na questão da clínica, isso não só a clínica dá uma oportunidade para você viver isso, mas uma vez que isso passa a ser desconstruído no fazer clínico, eu acredito que o fazer clínico se torna outra coisa. Ele começa a se tornar, então, algo muito mais interessante do ponto de vista fenomenológico, ou seja, da aparição dos fenômenos, né? Começa a ser algo muito mais interessante e mais claro, vamos dizer assim. Vamos então para o subparágrafo 2. O subparágrafo 2, ele é difícil de reconstruir porque o Heidegger vai fazer aqui uma simulação de um processo lógico que vai culminar na acepção corriqueira de que há algo assim como um fora e um dentro. E que, olhando para esse fora, tenta dar um salto em direção a ele. Então, que eu estou querendo dizer aqui? Assim, ele vai tentar usar as palavras corriqueiras da tradição para poder expressar isso que ele quer dizer. Então, vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Eu vou tentar e vamos ver se vai fazer sentido para quem está ouvindo. Então, a primeira coisa que ele diz é, vamos supor que fosse possível, né, Mas é apenas supondo, porque ele diz que não é possível. Mas vamos supor que fosse possível explicar o serem a partir do cognoscente. O cognoscente é assim, é aquele que conhece o mundo, um sujeito que conhece o mundo. Então, um eu, um ego, algo assim. Isso teria que ser feito sempre relativo ao onde esse que conhece está colocado, ou seja, o mundo. Então, ele está tentando colocar de maneira lógica, que até pela lógica, não faz sentido a gente falar de um puro cognoscente, de um puro eu. Porque esse eu vai estar sempre jogado no mundo, ele vai estar sempre referenciado a um mundo. Mas se a gente faz isso, se a gente coloca tenta explicar as coisas a partir de um eu, a primeira coisa que vai aparecer como mundo é o ente natureza, isso que ele diz. Se você se coloca como eu sujeito, o que está fora vai ser o que foi chamado de natureza. Mas se natureza é alguma coisa, por exemplo, planeta Terra, leis da natureza, etc. Essa natureza ela só pode pertencer a esse ente que conhece, concorda? Mas aí surge um problema. Que problema que é esse? O conhecer desse ente que conhece, ele não pode ser acessível, ou ele não pode ser acessável na natureza. Porque o conhecer desse ente pertence ao ente que conhece, não à natureza. Porque se eu digo, por exemplo, a natureza é bela, a propriedade bela pertence à natureza, não à coisa homem que diz isso, certo? E, no entanto, na própria coisa homem, o conhecer, ele não pode também ser exteriormente constatado, como pode, por exemplo, coisas, materiais. Eu posso dizer, todo homem tem duas pernas e dois braços. E isso pode ajudar a definir homem. Mas no conhecer do homem, eu não consigo achar uma propriedade externa. Isso é muito importante. Por mais que eu vá tentando caçar propriedades, eu nunca vou achar no homem algo que seja a natureza do homem. Então, se eu não consigo fazer isso, o que que me resta? Que eu busque isso numa propriedade que é interna, vamos dizer. Mas aí quando eu tomo a coisa homem como dotada de propriedades internas, quando eu faço isso, eu acredito mais que eu estou fazendo jus, vamos dizer assim, à sua mais própria natureza. E aí elucidando a questão de sujeito-objeto. Só que quando eu faço isso, indo para o interno, né, saindo do externo, indo para o interno, surge um problema. Uma vez que o sujeito não salta para fora, porque se ele saltasse para fora, ele se desmancharia fora, como que se dá esse ato cognitivo? Como pode esse sujeito conceber algo assim como um objeto? Ou antes disso, como um sujeito pode ter a possibilidade de conhecer um objeto? Independente de qual objeto for. Como que seria possível isso? E aí ele continua dizendo que ainda que a gente diga que esse sujeito não está numa gaiola, numa caixa, etc., ainda assim o modo de ser desse sujeito permanece não dito. Ou seja lá como se queira entender essa esfera interna, na medida em que é feita a pergunta de como um sujeito pode conhecer um objeto, já mostra, se eu faço essa pergunta, isso já mostra que o conhecer se tornou problemático, sem que se tenha antes elucidado o porquê que ele se tornou problemático. Então é um parágrafo, subparágrafo bem interessante, porque ele está indo nas origens do conhecer, do conhecimento, nesse sentido talvez um pouco mais próximo a Husserl, né? Então ele está aqui expondo aonde que o conhecimento se enrolou, né? Então vamos para o subparágrafo 3. Então aqui ele vai fazer uma defesa da tese ser no mundo e quanto que a pressuposição de um sujeito que conhece um objeto é fraca desde o início. Porque quando a gente tematiza o conhecer, esse conhecer, o fenômeno ser no mundo já aparece. Ele aparece como algo que elimina a questão do sujeito conhecedor como um problema. E aí ele fala assim, né, mas a gente poderia objetar isso, poderia se opor a isso, dizendo que se você faz isso, né, não tem mais sujeito, não tem mais objeto, tem ser no mundo, o próprio problema do conhecer já seria aniquilado. Porque, né, pensando assim, o que mais resta para ser questionado se eu já de princípio desconsidero que exista um sujeito que conhece, né, e um objeto a ser conhecido, e que na verdade esse, né, eu desconsidero isso. E aí falo só que o sujeito já está no mundo. O que pode então ser conhecido a partir disso? Mas se você parar para pensar, o sujeito ele já está no mundo, ele não precisa transpor nenhuma barreira, ele não precisa passar por nenhum processo cognitivo, processar nenhuma informação, conectar nenhuma área cerebral. Mas se ele não precisa nada disso, o que sobra dessa pergunta sobre como que se dá o conhecimento? E aí ele conclui dizendo, será que fora o fenômeno do conhecer e o modo de ser daquele que conhece, nada mais pode ser dito sobre o sentido do conhecer? Quando a gente se pergunta sobre o que a gente sabe de algo, a gente dá nome a algo. A gente sabe que algo de algo, a gente sabe algo de algo de forma que a gente consiga tematizar algo, dizer algo sobre aquilo. Mas quando a gente faz essa pergunta, será que a gente está de início perguntando mesmo a partir de um sujeito? Essa é a pergunta do Heidegger. Isso é muito interessante, né? Se eu falo dessa mesa, será que eu estou mesmo falando a partir de um eu e de uma mesa externa a mim? É uma coisa para a gente refletir assim, e ficar com isso, habitar nisso, como diz o Heidegger. Então vamos lá para o subparágrafo 4. Então ele vai começar dizendo que se a gente se ater aos dados fenomenais do próprio conhecimento, o que vai se mostrar em primeiro lugar não é, por exemplo, um sujeito explicando o que é uma mesa, no caso que eu estava falando aqui, mas é ele apoiando na mesa, usando a mesa, se ocupando disso, sem que isso se torne tema ou problema. Então ele vai falar que ser tomado pelo mundo é não pensar sobre ele. É, em primeiro lugar, ocupar-se dele. De forma que isso não vai chegar a ser qualquer tipo de questão. Mas como que algo se torna efetivamente conhecimento? No sentido de eu dizer de algo tematizado, etc. É aqui que o Heidegger vai fazer uma quebra brutal desse paradigma aí. Porque se a gente costuma pensar que isso acontece por um ato voluntário nosso, que se a gente fala que a gente cria essas realidades para nós mesmos, o Heidegger vai dizer que se a gente olhar para o fenômeno em si mesmo, o que se mostra não são sujeitos criadores, mas o que vai se mostrar vai ser uma deficiência do afazer do mundo. Isso é muito, muito louco, assim, muito importante. É uma, aquilo que a gente diz como coisa, como a conceituação, vai partir de uma quebra de uma ocupação. De modo que a gente não é mais tomado pelo que a gente está fazendo. E aí a única coisa que vai restar vai ser que a gente se demore naquilo que a gente está fazendo. De modo que aquilo que a gente está fazendo vai ficar então explícito para o Dasein, para nós, né? E o que vem ao encontro fica evidente. E aí é interessante que o Heidegger diz que a visualização da coisa, ela se dá por si mesma. Existe uma autonomia dessa encarada do ente simplesmente dado, que ele fala aqui, né? Que é o da teorização. O ponto de vista, ele não é fabricado por ninguém. Ele surge, ele se dá, né? Clássico da fenomenologia, das coisas que se dão. E esse como desse surgir, ele é determinado pelo ser no mundo. não por um eu que cria essas representações de fora. Então, a questão do conhecimento não pode ser vista a partir de uma representação interna que está que tá sujeita ou não sujeita a concordar ou discordar da realidade. Então, ele sai até dessa questão do concordar ou discordar. É interessante isso, né? Eu me lembro que o Deleuze falou uma coisa do concordar e do discordar. É um dos textos dele, não vou me lembrar qual, mas que eu li há muitos anos, achei muito legal. Que a questão não é concordar ou discordar. Quando você fala do concordo, quando eu falo eu concordo ou eu discordo, você já saiu, você está fora do fenômeno. Você já está num ato voluntário. Isso é uma coisa para se pensar também. Então Heidegger vai fazendo aí essa aproximação. Vamos tentar entender as coisas de uma outra forma. Vamos tentar. E não é de uma forma que eu acho mais correta. Mas é as coisas elas mesmas, né? Fenomenologia. Vamos então para o subparágrafo 5. Então ele vai começar dizendo que esse apreender, né, das coisas, o conhecer as coisas do Dasein, não se trata de uma saída da cápsula, obviamente, né, porque o Dasein já está sempre fora. Você não sai de dentro para ir para fora, você já está fora. A realidade já é um fora. E quando a gente pensa num si mesmo, a ideia sedimentada na tradição diz para a gente que esse eu que a gente experimenta, e que claramente é um fato, existe por si mesmo e é anterior a qualquer determinação. Então, não é que não haja um si mesmo, existe um si mesmo, mas o eu sedimentado pela tradição ele é anterior a qualquer coisa. Então, a gente, na nossa fala cotidiana, a gente costuma se dirigir à consciência, ao termo consciência, como um objeto que contém em si uma realidade própria. Então, pensar a consciência, a mente, etc., nesses moldes, é admitir que existe algo assim como uma consciência que entra em choque com o mundo externo a ele e extrai desse mundo as suas interpretações. É aquilo do concordar e discordar que a gente estava falando. Por isso que o Heidegger usa aqui essa metáfora do trazer de volta para a gaiola da consciência a presa capturada. A presa capturada seria a realidade buscada fora. Acontece que o Dasein ele não busca a realidade alguma buscada fora. Ele é o fora e é essa a grande mudança de perspectiva em termos fenomenológicos. Isso não significa que a gente não é nada e a gente está absolutamente perdido no fora. A gente é, por princípio, tomado ao fora, que é isso que a gente estava falando da questão da ocupação. Mas no que se refere a esse dito eu, o que resta, ou melhor ainda, o que sempre esteve disponível a ele, vai muito mais no sentido de uma decisão. Ele vai para essa questão da decisão. E ele fala aqui dessa coisa do reter, né? Também. E isso me chama a atenção porque ele toma o cuidado de não usar o termo memória. Memória dá muito a ideia de um aparato cognitivo, neurológico, que a gente usa. É quase como uma máquina, né, para executar processos. Memória não é isso. O ser humano não é dotado de memória, né? Memória é um reter, é um acontecer que retém. Porque reter nos remete àquilo que é preservado e que depende primordialmente, originariamente, de um de que se tem e de um para que, né? Assim como qualquer outra vivência. Então, a memória ela não é uma unidade. Quando a gente fala de memória, a gente já está reduzindo o fenômeno a um termo muito mecânico, cognitivo, neurológico, sei lá. Então, para aqueles que dizem que a memória é uma mera conexão de células neuronais, a gente poderia dizer que, em termos ontológicos fundamentais, que ao fazer essa afirmação é necessário que alguém lembre o que é uma célula neuronal, assim como que é uma conexão delas. Então já é uma coisa muito posterior. E isso só é lembrado porque o sentido se abriu para essa maneira, para aquela determinada pessoa. Mas o sentido é daquela pessoa em específico. E tem o seu para quê também. E esse para quê, o que é esse para quê? Porque se eu sou um neurologista ou um psicólogo cognitivista, faz sentido que eu fale esse tipo de linguagem com aqueles que me rodeiam. Né? Estamos falando um pouco de hermenêutica aqui também. Essa abertura do Dasein, né, esse ser já no mundo que a gente está falando, não tem nenhuma determinação prévia, e por isso ser abertura, ela não tem nenhuma determinação prévia e é ao mesmo tempo abertura e fechamento, né, de maneira que as determinações do AI, né, elas nos solapam, vamos dizer assim, independentemente da nossa vontade. Então vamos agora para o subparágrafo 6. Que eu acho que é o último subparágrafo aqui. Então esse último subparágrafo seria, como se esperar, algo assim como uma condição, uma conclusão do parágrafo como um todo. Então vamos falar um pouco disso. Então de imediato a gente sempre tem uma ideia, ainda que refletida, em relação ao mundo. Quando essa ideia se torna tema, ela se torna refletida. Então você tem aí a possibilidade de se fazer ciência, na medida em que o tornar temático, o já de alguma forma conhecido, pode adquirir independência, pode virar uma tarefa mesmo, e assim seguir. Então ele está falando aqui do fazer ciência. Né? Resumindo que tudo que ele falou. Seria, então, esse fazer, essa tarefa, seria algo como um deter-se no como de algo, e não simplesmente uma absorção nos afazeres da vida. Né? De qualquer forma, o ponto aqui nesse final é que quando a gente fala de conhecer, a gente não fala de criar nada. A gente não fala de um comércio de sujeito com o mundo ou do mundo com o sujeito. O conhecer não cria nada, mas ele é um modo do Dasein. Ele é fundado no ser, no mundo. Isso significa que Dasein já é sempre no mundo e esse mundo já é sempre conhecido. O falar sobre esse conhecer é uma das formas possíveis de conduzir aquilo que é tematizado. Mas o conhecer mesmo ele nunca cria realidades. Né? A gente poderia falar, fazer um paralelo entre esse conhecer como criador, como comércio entre sujeito e objeto, com que hoje a cada dia mais se diz sobre aquilo que é cognição, né, ou conexões neuronais, como se em algum momento a gente pudesse mapear os caminhos todos, né, e recriar algo assim como uma consciência em um outro invólucro qualquer, né, um computador, por exemplo. É difícil dizer até onde essa possibilidade iria, mas é claro que fazer isso, na medida que a gente passa a fazer algo e coloca algo dentro de um invólucro, isso já não é mais Dasein, já é outra coisa. Né? Porque se a gente acredita que a consciência pode ir caminhando de lugar em lugar, a gente entende que consciência ela é destituída de mundo e ela está atrelada a uma configuração físico-química ou de zeros e uns, ou seja lá o que for, né? Uma conexão binária, sei lá. Mas pegando aqui do ponto de vista heideggeriano, é que qualquer que seja a definição que se dê para o que constitui algo assim como um sujeito e o seu conhecer, a consciência, o Dasein, né? Ele é antes de mais nada constituído de mundo, aquilo que já é dado para ele. Então, fazer ciência para o Heidegger não é, nesse momento, criar absolutamente nada, mas é poder olhar para os fenômenos como eles se apresentam. Só isso. Então, vou ficar por aqui. Terminamos o parágrafo 13. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.